Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos, nesses minutos de encontro, refletirmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre a força que ela tem de nos ajudar, de mostrar o mundo, de explicar as realidades do mundo. Eu venho falar também em nome do jornal Brasília Espírita, que é um periódico da nossa cidade, que fez 50 anos no ano passado. Então, já vai fazer já em breve 51 anos. E tem um concurso, que é o concurso A Doutrina Explica, há 35 anos esse concurso, onde as pessoas podem participar se inscrevendo e preparando um texto, um artigo espírita, de uma forma muito simples. Ela procura um artigo de jornal, uma notícia, que pode ser até da TV, e a partir dali, do tema que é proposto, ela escreve, a partir de pesquisa, de estudo, o que que a doutrina espírita fala sobre o assunto. Qual a explicação que a doutrina dá? Então, parte de um ponto de dúvida ou de curiosidade para um esclarecimento, que tem muito a ver com a doutrina. Nós entramos na casa espírita e começamos a questionar por que isso, por que aquilo, como isso acontece, existe espírito, é fantasma, o que que acontece? Quando eu vejo um vulto, quando eu percebo, quando eu sinto um arrepio. Então, nós começamos a questionar os fenômenos mediúnicos em seus diversos graus que acontecem ao nosso redor, na nossa família, com conhecidos ou até mesmo do que vemos na internet, do que vemos mundo afora. Fenômenos muito peculiares e que denotam o sobrenatural, destacam o sobrenatural. Mostram algo além do comum, além da percepção. Então, nós temos isso espalhado pelo mundo. Tanto é que a doutrina surgiu a partir disso, a partir deste movimento. Quando as vozes começaram a falar, as vozes da espiritualidade começaram a se manifestar, ou através de pancadas nas paredes, ou através das mesas girantes, dos estalidos, das comunicações pela tipologia, né, as mensagens por letras, traduzindo batidas, tipo um código Morse, onde as pessoas começavam a perguntar e ter resposta. E Allan Kardec, então, chamado para uma reunião, foi muito cético e dizer que não se interessava por algo assim, porque lhe parecia galhofa, lhe parecia brincadeira, que mesa, cadeira, não falavam, não poderiam pensar por si, portanto, não tinha lógica eles terem movimento. Isso não se explicava. Mas, convencido foi a assistir às reuniões e observar que ocorriam os fenômenos e, por trás dos fenômenos, apresentava-se a ele uma inteligência, porque havia um raciocínio por trás. E ele, então, indagava: mesa não pensa, cadeira não pensa, parede não pensa, como é que isso pode se manifestar? E ainda mais, dar datas, nomes, e se apresentar de alguma forma. E depois, com o tempo, os fenômenos foram se intensificando, passando a ter a escrita através de cestas, um lápis preso a uma cesta leve, uma cesta de palha, e essa cesta então se levantava e começava a escrever algumas coisas, ou mesmo uma escrita direta, onde, numa gaveta vazia, eles colocavam uma folha em branco, fechava e a folha aparecia escrita, psicografada. A mensagem estava dita em várias línguas. E isso evoluiu até chegar na psicofonia, onde ele mesmo conversava com jovens, jovens mesmo, de idade, que não tinham conhecimentos profundos, não tinham estudos profundos, mas começavam a discorrer sobre filosofia com tal detalhe, com tal domínio, que era espantoso, e isso trazia a mais estudo. Mais estudos, mais pesquisas. Com o tempo, este levantamento de Allan Kardec ficou famoso e ele passou a receber mensagens de outros grupos, de pessoas que recebiam também psicografias, mensagens psicofônicas, da Europa inteira. E as mensagens começaram a se apresentar com confirmações em locais distintos, distantes e que não se conheciam. Então, uma mesma mensagem era recebida num país e era recebida uma mensagem parecida num outro país, confirmando algumas informações. Controle universal do ensino dos espíritos. É como ele chamou o método de confirmação de algum conhecimento novo que os espíritos traziam. Então, através desse controle universal, ele verificava que um novo ensinamento, um esclarecimento da espiritualidade era dado num ponto e era dado em outros pontos de forma semelhante, confirmando, de certa forma, a qualidade, ou pelo menos a qualidade mediúnica daquele processo. E ele, então, detinha-se a estudar o que tinha por trás. Ele pesquisava qual era a raiz daquele pensamento, e não a assinatura. Então, se o espírito assinava Santo Agostinho, ele se dedicava a estudar Santo Agostinho mesmo, para saber se Santo Agostinho, que assinava o texto psicografado, era o mesmo Santo Agostinho que viveu na Terra, ou Sócrates, ou Platão, ou qualquer um outro espírito que se manifestasse, conhecido principalmente, porque sabia ele que os espíritos enganam. Havia muita enganação e ele descobria, por exemplo, o espírito fazendo-se passar por um determinado espírito que era uma autoridade. E ele percebia que uma autoridade daquela não poderia se manifestar com tamanho erro ou com uma falha específica, que não era coerente com aquele espírito. Então ele começou a perceber que havia vulnerabilidades, o que exigia mais conhecimento, mais estudo. O que nós fazemos hoje é algo muito mais simples, mas que não é tão diferente do que ele fazia na Revista Espírita. A Revista Espírita, a primeira do mundo, lançada em Paris, ela apresenta uma sequência de publicações que são diferentes das publicações que ele direcionou para os livros. Porque na Revista Espírita cabia o laboratório, cabia a experimentação, enquanto que nos livros ele já tinha o conhecimento mais resolvido, mais confirmado, mais perene. Então, é lógico que na revista tinha algumas coisas que poderiam gerar dúvidas, como geram até hoje, quando a leitura é feita e percebe-se que, apesar de todos os cuidados, ainda tinha questões a serem respondidas. Não estava tudo esclarecido ainda, mas era necessário um laboratório, um espaço de aprendizagem, um espaço de manifestação para que as pessoas também, os autores, os escritores, pudessem se esforçar e se desenvolver. Esse é o fator motivador para que o jornal incentive a criação de novos escritores, a iniciação de escritores espíritas, pessoas que já são espíritas e que querem também escrever. Em alguns casos, na maioria dos casos, já são palestrantes também, já falam em público, o que facilita bastante. Você pode escrever sobre uma palestra, também é válido. E aí trazemos este concurso, que já tem vários anos e com várias edições, com uma forma de ilustração do conhecimento. Vários artigos foram publicados sobre o incentivo ao estudo, né, a literatura espírita, a principal delas, as obras básicas, basilares da doutrina espírita, de Allan Kardec, artigos sobre a importância de estudar a doutrina, por que não estudar o Espiritismo, por que não conhecer, qual é a vantagem de se fazer isso, de você conhecer mais e mais a doutrina espírita. Bom, de início nós já podemos dizer, conhecer a doutrina espírita é como aprender todo um conhecimento, toda a base para uma cultura e um relacionamento, uma língua, um país novo. Porque conhecer a doutrina espírita é conhecer os ensinamentos da vida, a filosofia para a vida, mas também da vida maior, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Qual a nossa trajetória? Em que podemos contribuir, qual a nossa parcela de responsabilidade, de compromisso, de oportunidade na vida. A doutrina nos abre esse campo de entendimento. E ela também nos prepara para a chegada e a saída, ou seja, para o processo reencarnatório. E aqueles mais esclarecidos conseguem vislumbrar a chegada no plano espiritual, o desapego da matéria, a capacidade de transitar entre o plano material e o plano espiritual, a ponto de se conduzir com mais rapidez ou com mais leveza nesse processo que já por si é bem doloroso, bem difícil, que é você desligar e nascer ao contrário, né? Nascer às avessas, nascer para lá. Nós nascemos de lá para cá e passamos por uma pressão muito grande no processo de nascimento, uma redução da nossa memória, o esquecimento do passado. Uma série de arquivos são preparados e guardados na nossa memória, na nossa psique, para nos ajudar no nosso processo de viver aqui na Terra. A mesma coisa acontece quando retornamos. Se nós temos algum conhecimento, já estamos conscientes e estamos preparados emocionalmente, esse processo fica muito facilitado. Como um viajante que chega a um país e ele sabe a língua, sabe a cultura, sabe as normas e as leis, sabe como funciona. Ele sabe o processo de chegada, como é a alfândega, quais os cuidados que se deve tomar ao chegar. Ele evitará gafes, erros grosseiros, evitará o desespero, porque tem consciência e aprendizado para isso. Então, são muitas as vantagens de se conhecer a doutrina. E uma outra, muito importante, que é nos ajudar a entender a vida como ela se apresenta. Santo Agostinho mesmo nos coloca que existe um tempo central, existe um tempo, que é o presente. Olharmos para a vida no presente. Algumas pessoas vivem o tempo que se chama passado-presente. É o passado no presente. E vivemos no presente, com a mente presa, as emoções presas em situações que se passaram. É viver no presente, com situações do passado. O outro tempo é o tempo do futuro presente. É o sonhar sem parar, sonhar e viver o presente com este sonho o tempo inteiro. E muitas vezes não realiza, porque a mente está lá o tempo todo. E ele propõe então que vivamos o presente presente, que é o tempo central. E nesse presente presente, tenhamos o olhar e a compreensão do mundo. A filosofia dele nos traz esse entendimento. E os artigos começaram a ser publicados. Em 1989, nós tivemos a primeira edição e vários artigos interessantes foram publicados naquela época, ainda pautados para a juventude espírita na época. Foi a primeira experiência. E esses temas chamam a atenção. Olha que interessante. Primeiro tema, os Yuppies sem teto. A história dos americanos que são milionários lá na Califórnia e que periodicamente, até hoje isso acontece, a floresta pega fogo, alcança as casas milionárias e eles perdem tudo. Tudo. Perdem a casa, os bens, o patrimônio, as lembranças. Vai tudo embora em grandes fogueiras, fogueiras enormes. E ele chama aí dos Yuppies sem teto, os milionários sem teto. Por que que isso acontece? Como é que a doutrina explica você ter coisas e perder tudo? Você muitas vezes construir o seu patrimônio e de repente esse patrimônio ser levado por uma situação esporádica, uma situação pontual da própria natureza. E o mais interessante, leva só o seu, do vizinho fica em pé. Não é interessante observar isso? Que mensagem isso traz para cada um de nós? A dor do vizinho, a situação em que se enfrenta, muitas vezes a dor mais silenciosa, aquela que não é dita, mas que assola aqueles que estão muitas vezes comprometidos com algo. Então é a lei do retorno, a lei de causa e efeito, a lei da colheita. Plantamos e colhemos, e isto é inevitável e a vida nos mostra isso. Situações que ocorrem na vida, não só com isso, as mais diversas e que nos atingem. Na época do presidente Collor, lembro bem porque eu vivi essa época com intensidade, e ver pessoas que perderam grande parte do patrimônio, na poupança, o dinheiro que tinha, no banco, de repente foi tudo bloqueado. Mesmo que houvesse retorno posterior, foi tudo bloqueado, você não tem mais acesso. É mais ou menos isso que acontece. Você está aqui muito bem calçado, muito bem vestido, tem dinheiro, tem tudo, e a desencarnação te chama. Você chega do lado de lá sem conta bancária. A sensação é bem próxima, né? Acabou, você não tem como acionar o celular e fazer um Pix, nem ligar para alguém para pedir nada. É você, você e Deus, e mais ninguém. Então isso leva a uma reflexão profunda. O outro tema que foi bem interessante, quem tem medo da morte, também é um artigo muito bom, vou falar depois sobre isso, porque esse ano teve uma... O ano passado para esse, teve uma inscrição de um artigo que foi sobre isso, sobre a morte. Teve um outro que foi sobre... esse aqui eu tenho que ler. Severino passa a ser Silvia, também no CPF e no registro civil. Um brasileiro viaja para a África do Sul para fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Isso naquela época, 89, o Brasil nem tinha isso em pauta, era uma... extrema novidade. E nós vemos aqui a explicação baseada no livro Forças Sexuais da Alma, de Jorge Andréa, no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, e no livro dos Espíritos. Tudo que eu estou falando está no Jornal Brasília Espírita, publicado. Basta acessar. Um outro artigo também dessa edição, eu nem vou ler todos, né? mas que eu chamo atenção porque também é muito interessante, fala sobre o afundamento do Bateau Mouche. Quem lembra da notícia é a história de um barco de festa que durante o Réveillon do Rio de Janeiro, eu nem sei o ano, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui o ano, não lembro. Mas já tenho, não consigo ler aqui não, meu óculos não chega tanto. Mas assim, lá naquela época, 1988, 89, o barco afundou e tinha uma atriz junto, a atriz também desencarnou, e todas as pessoas desencarnaram, foi bastante traumático, semelhante a Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, um acidente, só que lá foi com fumaça e fogo, e aqui foi com afogamento. Então, o que leva um grupo de pessoas a se reunir em determinado local e ali ocorrer uma desencarnação em grupo? Né? Tem um processo ali. Então, a explicação da doutrina espírita relaciona isso a fatores de resgate coletivo, resgate em grupo, por coisas que aconteceram muito tempo atrás, em outras encarnações, e que atraem, essas pessoas são atraídas naturalmente para aquele local. E aqueles que não devem passar por aquilo são repelidos naturalmente. Você vai para o local, o pneu fura, o carro quebra, acontece uma outra coisa grave que te desvia. Eu lembro que eu estava, daquela notícia, se eu não me engano, foi em 2006 mais ou menos, não lembro se foi 2002 ou 2006, que teve aquele avião da Gol que entrou lá na... avião da TAM, que entrou no pouso lá em São Paulo, ele entrou no galpão, né, da companhia. Pegou fogo, todos morreram, desencarnaram. Aí eu fui ler o jornal e vi vários depoimentos que me chamaram a atenção. Então, pessoas que estavam indo e que não chegaram ao aeroporto, perderam o voo. E um homem, inclusive, que ele era um sensitivo, e ele estava na porta, na entrada, já com bilhete para poder embarcar, e ele fazia mapa astral e fazia orientação espiritual. E ele declarou lá que ele estava já para embarcar com o bilhete. O telefone toca. Aí fala, o senhor está em Curitiba, estou sabendo, quero uma consulta, preciso muito. Ele, olha, eu sinto muito, para a próxima vez a gente vai. Não, mas eu preciso que você fique, mas eu vou ter que, teria que perder tudo, ficar no outro dia. Eu pago, o senhor fica aqui, eu pago tudo. E passa a noite aqui, de manhã você pega o outro voo. E o homem desistiu na hora de entrar. Então, o que leva a isso acontecer? Você vai, o outro não vai, um entra, o outro não entra. Tudo isso aí está relacionado aos compromissos espirituais e não há acaso. Então, se você vai a algum lugar, se arrume bem, passe perfume, tome seu banho, penteie o cabelo e vá. Vá e confie. Porque a mesma confiança que se tem em fazer um voo, em entrar num circo, em entrar na boate, é a mesma confiança de atravessar a rua. Porque se chegar a hora, chegou. Chegou. Simples assim. E o que nós precisamos mesmo, acima de todos os receios da morte, é acreditarmos na vida e compreendermos na vida maior o nosso espaço de ação, de crescimento. E não temermos nada. Porque não há fim. Não há a morte verdadeira, não existe. É só a transição. E se isso ela ocorre, se ela chega por algum motivo, seja lá qual for, chegou a hora, foi permitido e devemos assumi-la, cumprindo o nosso desiderato, a nossa programação, a vontade do Pai, a vontade das forças que nos guiam. Em 1999, outros temas vieram à tona. Por exemplo, Pais para Quê? Um artigo científico falando que não precisa de pai para criar a criança. E aí foi uma defesa. do Espiritismo, mostrando a importância dos pais para a reprogramação humana na primeira fase da infância, principalmente, onde a criança chega com seus hábitos, vícios, necessidades afetivas, e os pais, formando o lar, o grupo familiar, seja ele hoje como for desenhado, ele tem que permitir a manifestação do amor, do acolhimento e da educação para o redirecionamento do espírito. As células do bem e do mal fala sobre a clonagem, que começou no caso da ovelha Dolly, né? Mas essas células aí, eles estavam já colocando os riscos do homem utilizar de forma irresponsável a manipulação celular. Então, como que a doutrina vê como um fator de desenvolvimento do próprio homem e que deve ser acompanhada pela capacidade moral também. Tem a capacidade científica e o desenvolvimento moral. Se os dois andarem junto, não haverá problema, porque o desenvolvimento moral vai abrir as portas para o comportamento ético de que nós precisamos no exercício das profissões, no exercício das atividades. Vamos seguir para mais um. O ciclo 2004 tem outros artigos e alguns artigos bem interessantes também. A violência das guerras, a reminiscência do ser humano. Nós trazemos muita coisa na reminiscência da violência, das mágoas, das diferenças entre grupos, entre clãs, entre famílias, entre países, e que ficam ali reverberando, e na oportunidade do reencontro aqui no plano, ocorrem os acirramentos e provocam-se novamente as guerras. A gente vê que hoje no planeta estão vigendo cerca de 60 guerras. 60 guerras. Nós ouvimos falar de duas, né? Duas principais, da Ucrânia e ali em Israel. Mas olha, tem guerra para outros cantos aí. Na África tem várias, no Oriente tem várias. Então nós temos que perceber a fragilidade humana mais do que tudo, como nós somos frágeis ainda no nosso atraso. Vou passar para o ano de 2006, onde nós tivemos um ano com mensagens mais poéticas. Tivemos uma mensagem sobre as drogas. Você sabe o que está fazendo? Drogas, você sabe o que está fazendo? E a análise veio em cima de um artigo que alertava sobre esses cuidados no plano material. E no plano espiritual, né, que o artigo era da revista Galileu, falando sobre o uso de drogas. E o autor aqui, espírita, trouxe a explicação do lado espiritual, do lado espírita. Então, qual o impacto, quais as consequências que o uso de drogas vai trazer para o desenvolvimento do espírito. É um alerta para todos nós, a importância de compreendermos de que elas realmente funcionam para processos de atraso do desenvolvimento espiritual. Elas freiam o nosso foco de ação, diminuem a nossa capacidade de resolução na vida, das atividades. Nós temos uma mensagem sobre Fernando Pessoa, cujo título é Fernando Pessoas, Faces Pouco Poéticas. Quando Fernando Pessoa, o poeta português, que tinha vários pseudônimos, em cada pseudônimo ele escreve dentro de uma linha, de um estilo, de um pensamento emocional, ele então declara: eu não sou um, eu sou muitos, eu sou multidão. Ele reflete então um lado mediúnico dele, em que ele sintoniza, se inspira diferentemente e ele passa a escrever sobre aquele tom, sobre aquela influência. Então ele alerta aqui no artigo, o autor, sobre essa capacidade que temos de sermos influenciados pelos espíritos de forma mais sutil, sem ser uma incorporação, Você vai fazer um trabalho, você recebe a aproximação do Espírito e Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a construir dentro de uma linha de pensamento, de uma experiência de afinidade contigo. Se você é um profissional de uma área, você atua e não atua só. Até porque a capacidade de lidar com as energias naquele campo de produção ficam mais aprimoradas com a nossa prática. E o outro artigo é uma homenagem a Mozart. Então, muito bonito, ele fez o artigo inteiro em forma de poema. Não vou fazer aqui uma leitura, mas vou trazer para vocês uma visão de uma mensagem que ocorreu com o nosso irmão Raul Teixeira. Raul Teixeira esteve em 2001 conosco lá no Grêmio Espírita Atualpa, onde nós apresentamos 12 textos em forma de atividade artística, de texto, de declamação, e ele foi para lá convidado, mas ele não fez a palestra, ele sentou-se e assistiu o que nós tínhamos a oferecer a ele. Ele foi como convidado, amigo da casa. Ele então, ao assistir cada um dos trechos, cada um dos temas, ele escreveu, psicografando Sebastião Lasnaud, o poema Fichário de Trabalho, que eu, de forma resumida, apresento para vocês, relacionando aos artigos, onde o primeiro é exatamente sobre a ação do voluntário social espírita, engrossando as brigadas nas fileiras do bem. E com base nesse tema, sem discorrer, que é muito detalhado, ele escreveu, resumindo: no bem é sempre bom ser voluntário, dispondo o próprio espírito a servir, e num novo tempo vindo a construir, logrando a paz como o melhor salário. Sobre o fator psicológico na luta contra o câncer, ele escreveu que quem vive o bem, no bem logra saúde e foge à dor que o mau conduzimento da liberdade impõe ao pensamento, conforme sempre a sã doutrina alude. A enfermidade avança asperamente, é a lepra, é o câncer, as tuberculoses, o pênfigo e as diversas dermatoses que expiações exprimem tão somente. Sobre plástica, que muda a criança com Down, os pais levaram a criança com Down para fazer uma cirurgia, para ela ter um rosto normal, um rosto comum, para ela não ser discriminada. Mas isso, de certa forma, desconhece a característica da criança, desrespeita a característica. Assim na vida, doa-te vibrante, ouve a mensagem que ao bem nos conduz, e tem no amor teu celeiro de luz, vibrando com Jesus a cada instante. Jamais deixe que o mal te encharque a vida, mantém-te esperançoso dia a dia, busca pensar como Cristo faria ante os tropeços surgidos na lida. Sobre cirurgia plástica, o aperfeiçoamento do belo, que as pessoas buscarem, o Brasil é um dos países que mais faz cirurgia plástica no mundo. Ele diz simplesmente: faze do teu viver um campo aberto de ação feliz em nobre cirurgia, a renovar a tua fisionomia, sempre a trilhar de caminho certo, pelo caminho certo. Então, as cirurgias representam o aperfeiçoamento do belo, mas não descuidemos do mais belo, que é o espírito. Então ele não condena, não julga, mas alerta. Olha para o principal, olha para a essência. Sobre vampiros emocionais, pessoas que se aproximam, convivem no trabalho, na vida, na rua, na sociedade, e sugam a energia dos outros emocionalmente, pelos seus desequilíbrios, pelas suas questões psicológicas. Buscai não mais pesar sobre os afetos, mas oferece o teu concurso amigo no afeto que se torna o vero abrigo, mesmo que lerdos ou se irrequietos. Então ele recomenda a compreensão dos irmãos, não a reação negativa, mas a compreensão no afeto que se torna o vero abrigo, seja você o verdadeiro abrigo, mesmo que lerdos ou irrequietos. O papel da mulher. Recebemos vários artigos sobre papel da mulher ao longo dos anos. Interessante como isso chamou atenção. E neste artigo, ele fala que a vida atingirá, enquanto o mundo houver, a chance do recomeço num regaço de mulher, de Maria Dolores. Então, alerta sobre o papel da mulher, sobre a importância da mulher na sociedade. Sabes que o lar é bênção sem medida, a merecer cuidados e atenção, que partam do ímã do teu coração, ajuntando alegrias em tua vida. Todos que agora vivem à tua volta não surgiram de eventos de um acaso, a exigir tua dedicação sem prazo e sem complicadores da revolta. Então, são os papéis sociais, e a mulher tem o dela. Em um artigo, nós vimos o alerta de que a mulher estava buscando o mercado de trabalho e abandonando os lares. Lá na frente, 10 anos depois, nós vimos artigos semelhantes alertando que mulheres deixavam o ambiente de trabalho, já gloriosas, empresárias de sucesso, para retornar ao lar buscando o equilíbrio entre as funções, entre os papéis, porque a vida empresarial, ela também não traz tanta felicidade. E ela lembra que lá no lar, ela tem o regaço, tem o aconchego e tem o local em que ela realmente constrói o ambiente de paz e de alegria. Não necessariamente abandonando a empresa e não necessariamente abandonando o lar, equilibrando. O seguinte é a terapia de vidas passadas. Quem não busca saber do passado de alguma forma? E nas terapias de vidas passadas, busca-se saber as causas dos nossos problemas atuais. Não é preciso recordar o antanho, evocando passadas trajetórias para entender complexas histórias de relacionamento escuso e estranho. Basta olhar o presente para você saber que o passado não foi as mil maravilhas, né? Então, precisa ficar fuçando muito. Quando tiver que vir, vem. A informação vem, a lembrança vem naturalmente. Não precisa ficar procurando, é isso que alerta. Sobre a santa brasileira, Madre Paulina, que foi a primeira santa declarada no Brasil, nós temos aí que trabalha com fiel devotamento, sem aguardar milagres, sem ação, sem os esforços da transformação, sem as mudanças de comportamento. Somente assim terás teu céu interno, conquistando a tua santificação nos caminhos de luta e redenção, riscando da alma os horrores de um inferno. Então ele deixa claro aí o papel da santidade, a busca de ser santo, da santidade, está realmente na redenção, no amor, nos esforços da transformação. Ajuda-te, meu companheiro, e cresce no empenho de ser mais feliz no mundo, envolvido no afã sempre fecundo de amparar quem soluça ou quem padece. Falando sobre a arte e seu poder, o poder de união dos povos, o poder que a arte tem de quebrar as culturas, a distância entre as culturas. E finalizando, o poema fecha, e desse modo participa o Fano desse encontro de sã fraternidade que o nosso atual Papa plasmou na cidade para os trabalhadores deste ano. Oro ao Senhor da vida emocionado ante os temas abertos como um leque, a filtrar os ensinos de Kardec e com Jesus seguir bem lado a lado. Psicografado em 14 de junho de 2001, no encontro de trabalhadores e frequentadores do Grêmio Espírita Atual. Daí, nós vamos a 2018 com artigos já mais recentes, publicados todos eles na revista O Consolador. Já em parceria com esta revista eletrônica, nós tivemos aí Compreensão Espírita da Homoafetividade, Venezuelanos em Crise, que podemos fazer por eles? Foi a época que os venezuelanos estavam fugindo do seu país e entrando no Brasil para buscar ajuda. Então, o artigo fala sobre a fraternidade, sobre o papel de união dos povos, sobre o papel da abertura para receber o outro. A questão da eutanásia assistida, que inviabiliza ricas oportunidades de redenção. Também o Espiritismo tem vasto material a respeito, alertando sobre os cuidados para se evitar a eutanásia. E você não sabe qual é a história de cada um. Por que que o prolongamento de uma situação próxima à desencarnação, ela te incomoda? Porque às vezes a pessoa não tem mais a consciência no campo físico, mas ela tem como espírito uma vivência que ela está passando. E explicam os espíritos que isto é uma fase, vai passar. Mas que muitas vezes é muito libertador aquele período em que o espírito ele entra ali numa reflexão muito mais profunda perante a iminência da morte. É ali que a transformação ocorre. Não há acaso. Nós não temos este poder nem essa autoridade de retirar a vida de quem quer que seja, nem decidirmos a redução do tempo de quem quer que seja. E nem da nossa. Nem da nossa, que aí já não é eutanásia, é suicídio. O Valor da Boa Escolha é um artigo maravilhoso sobre a escolha de fazer o bem, de você optar por fazer o bem, de ocupar a sua vida realizando coisas boas, o que a Casa Espírita é um celeiro de oportunidades, porque ela oferece um campo de trabalho no bem o tempo todo. Você pode fazer das pequenas às mais complexas coisas para ajudar a sociedade, as pessoas, a própria instituição. Nós tivemos artigos aí que se destacaram também, Homo Sapiens explicando a evolução do homem, quando o possível se torna possível, aquilo que a gente pensa que acabou e o milagre acontece. Que milagre! Não está na nossa mão a capacidade do retorno. Quem pode dizer que chegou o fim? Nenhum de nós pode garantir nada. Os médicos não sabem. Eles, quando acreditam que a pessoa está desenganada, a pessoa melhora. E o outro, que ele acredita que está bem, desencarna em minutos. Então, eles não têm esse domínio. Eles também fazem parte do processo de ajudar, colaborar para a vida. E por aí vai, nós temos vários artigos, eu não vou entrar em detalhes, que eu quero chegar nos artigos de 2023, para a gente finalizar nos próximos minutos. E alguns artigos muito interessantes com esses temas que estão colocados, os extraterrestres na visão espírita, nem vou discorrer sobre todos, porque eles estão sendo publicados ainda. Nós publicamos dois artigos, três artigos já, até agora de 26 artigos que foram aprovados. E estes aí aparecem, né? Os extraterrestres na visão espírita, o controle parental, a missão dos responsáveis pelos espíritas. Faces da riqueza na visão do espiritismo. Tem um outro aqui, Estava Escrito nas Estrelas, que fala sobre a questão da limitação física, né? Da deficiência física. E do quanto as pessoas ajudam, como uma família ajuda, como encontrar pessoas que colaboram e abrem caminhos para as deficiências, tornando-as de pouca influência na vida. Às vezes a gente se acaba porque temos uma limitação, uma deficiência física, e encontramos grandes exemplos, pessoas que superam, pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, e a gente, de repente, supera aquilo tudo, e a vida entra num outro ritmo de normalidade, e superamos tudo, e retornamos o nosso trabalho, a nossa vida normal. Outro tema, Conhece-te a ti mesmo. Há muitas moradas na casa do meu pai, esse já foi publicado, vocês podem ver no jornal Brasília Espírita, que está na nossa página, no Atualpa, e Aborto, Condenar ou Acolher, já foi publicado na revista O Consolador. Tem um artigo interessante, Pessoas congeladas, poderão realmente voltar à vida? São questionamentos, né? Isso vocês vão poder ler, vai sair em breve. Já estou dando uma antecipação, um spoiler aí, que as pessoas congeladas, elas ainda estão... O processo de congelamento não garante a vida plena no retorno. Isso é totalmente uma dúvida, um questionamento. Porque algumas partes de funcionamento dos órgãos não retornam plenamente. Então, isso já é um questionamento. Mas é um questionamento interessante para nós espíritas. O espírito fica ligado, o que acontece? Quando ele retorna, ele também vai ao processo de desligamento. Enquanto isso, o que ocorre? Ora, tudo pode acontecer. Um espírito pode ficar ligado a um corpo que não se decompôs e que não se desligou por muito tempo. E ele vai ficar esperando aquilo se concluir, porque o processo de desligamento ele tem que acontecer. E se chegar a hora, ele vai e o corpo morre, perde a vida totalmente. Um outro que é interessante, o Espiritismo nos diz, que ele nos diz as portas da evolução planetária, está bem atual, falando sobre esse momento de transição. A visão espírita sobre a rara síndrome do sotaque estrangeiro. Bom, eu não sabia que tinha essa síndrome. Fui saber a partir de um artigo publicado no jornal e que a Régia Brasil resolveu escrever a respeito. E que é interessante, curioso até, porque uma americana, ela que nunca saiu do seu país, nem da sua região, foi fazer uma cirurgia de coluna. E após a cirurgia de coluna, após o momento da cirurgia, ela voltou falando russo. Ela voltou com sotaque russo e não normalizou, ficou direto. Aí eles chamam isso de síndrome do sotaque estrangeiro, que ocorre com pessoas que entram em situação traumática. Então, para você acessar uma língua que você não conhece, é porque você conhece. Você conhece. Como é que você não vai acessar do nada algo assim? Você desliga e volta tocando piano. Olha, você conhece. É porque nós temos os nossos arquivos guardadinhos e muitas vezes nós pedimos para bloquear ou eles nos bloqueiam o acesso a determinados talentos para que a gente não cometa os mesmos erros. Acontece que um processo traumático pode acessar novamente aquele talento que foi perdido e você retoma aquela atividade. Então você terá facilidade, no caso dela, foi acesso a uma língua. Então voltou uma parte da língua, ela começou a ter um sotaque que americano nenhum tem, que é de russo. Então é interessante, o medo do fim do mundo... E sobre o fim do mundo, vamos falar aqui um trechinho. Ah, trouxe aqui. Para completar, né? O medo do fim do mundo fala sobre essa dificuldade. Nós temos muito medo. De vez em quando anunciam a queda de um cometa, o mundo vai acabar, as coisas vão paralisar, tudo pode acontecer. As pessoas de plantão começam, os médiuns de plantão aí na sociedade começam a prever coisas. São consultados pelos jornalistas, mas temos uma mensagem a trazer sobre isso, que não é a do texto, né? O texto ele discorre teoricamente a respeito do assunto. E eu trago o poema de ilustração sobre o fim do mundo. Trombetas soaram no além e o céu se abriu para a terra. Anjos desceram em carros de fogo e o mundo querido já era. Essa visão do futuro que muitos julgam conhecer, mas diz o Espiritismo seguro, é a era do bem a nascer. Trombetas, por certo, já temos em grande anunciação. São mensageiros, espíritos amigos na voz do Consolador. Por isso não temas, o mundo não se acaba. Só acaba para aquele que na vida não faz nada. E dizem ainda mais, amigos do além, o Brasil será no mundo um coração de eterno bem. Por isso trabalha, se esqueça de você. Só vive infeliz quem não tem o que colher. Então, independente de fim de mundo, começo de mundo, faz a sua parte, realiza onde você estiver. O Frei perguntou para Francisco de Assis, do lado da capela, da igrejinha. Estava lá o Francisco no jardim, capinando. Aí ele perguntou: Francisco, se você soubesse que você iria viver somente hoje, o que você faria? Aí o Francisco parou, pensou e respondeu: eu continuaria a capinar no meu jardim. Então, é a presença. O que você está fazendo é o que você deveria estar fazendo? Você tem presença na vida? Você tem consciência do fazer? Você está aqui fazendo o que deveria fazer? Então está em paz. Fique bem. Continue. Outras mensagens, né, falam a Santa Morte, né, como vemos a morte, a morte bem realizada, bem cumprida. E eu lembro bem de um, também fora do texto, porque o texto analisa essa dificuldade de você enfrentar a morte e você compreender que até a própria morte pode ser santa, ela trazer a sua mensagem e a transição ser plena de consciência. Então, eu lembro que eu entrevistei, muito jovem, entrevistei o Jerônimo Mendonça para o jornal aqui em Brasília, na década de 80 ainda, e fui lá como jovem, porque eu ia fazer um estudo sobre a morte, e gravando, perguntei para ele: você poderia falar sobre a morte? E o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, responde: falar de morte é um assunto de morte. Chega, me arrepia. E ele então diz: a morte é um grande comboio. Passagem todos já têm. Mas o que mortal nenhum sabe é a hora certa do trem. Quem fica, chora quem foi. Quem foi, lamenta quem fica. Mas Deus escreveu na testa de João Homero: na vida ganhou 100 anos e no serviço ganhou 0. João Homero vai voltar, vai ter que trabalhar bastante ainda para cumprir os anos que ele jogou fora. Então nós temos um tempo, pode ser 20, 30, 100, 120 daqui a pouco, né? Não importa, o que importa não é a quantidade, é a qualidade da vida. Viva intensamente, realize com amor, seja feliz, faça os outros felizes e terá cumprido uma boa vida, terá realizado. E principalmente floresça onde está, onde for plantado, onde Deus te colocou, onde as oportunidades surgirem. Vem para sua mão, não é por acaso. Faça o que tem que ser feito. Entregue o seu recado e continue a sua caminhada. Não cobre da vida. A vida já te dá tanto. Te dá tanto. Tudo virá cada vez mais, com mais fartura, porque a fartura está na gratidão que se tem, que se dá, por aquilo que se recebe, e não nas riquezas que nós iludidamente queremos receber. Então, vamos aproveitar. A vida está nas pequenas coisas, está no capinar lá do jardim de São Francisco, sem cobrar nada mais da vida, porque tudo ela nos dá. Tudo que é nosso vem para nossa mão. Aproveitemos ao máximo. Concluímos a nossa mensagem, deixando aí a dica para procurarem o artigo sobre Há Muitas Moradas na Casa do Pai, da autoria do Paulo Viana Rabelo, que escreveu sobre esse artigo, já foi publicado no jornal Brasil Espírita e também na revista O Consolador. E também lembramos que algumas desses artigos, desses autores, eles estão sendo entrevistados na web rádio Estação da Luz, que é espírita, irradia para todo mundo, é uma web rádio, e eles estão todos pautados para serem entrevistados. Então, você tem tanto o artigo publicado quanto o autor. E também disponibilizamos para casa os nomes dos autores todos e de todos os artigos, para que eles sejam convidados a falar na casa sobre o seu artigo. Começando pelo Paulo, ele pode vir aqui em breve e falar sobre esse tema. Há muitas moradas na casa do Pai. Fica o convite para vocês, prestem atenção, que está vindo aí, estamos vindo aí com os 26 palestrantes e todos eles se revezando sobre os artigos publicados, entrevistas realizadas e o trabalho feito. O esforço de aprender traz o primeiro grande ganho, prêmio maior de todos, que é o próprio crescimento da pessoa que buscou, estudou e aprendeu. Obrigado. Sigam com Deus.